Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 4, versículo 21 a 30. Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca e perguntavam: não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: por certo me citareis o ditado: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região de Sidônia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação.
Enfim, já estamos no quarto domingo.
É verdade, estamos no quarto domingo do tempo comum.
E a quaresma está quase à porta.
É verdade. Já a próxima semana, a outra semana, a partir da quarta-feira, dia 10 de fevereiro, já vai começar o tempo da quaresma.
E nós já temos a mensagem bonita, né?
É verdade, muito bonita.
Francisco.
É verdade.
Muito direto, como sempre, mas enfim, ajuda muito a refletir.
Sim. Como de costume, esse é um Papa que nos dá grandes, grandes ensinamentos, não só com palavras simples, mas também com gestos concretos. Por exemplo, envolver a questão da misericórdia de Deus neste tempo e neste ano particular, extraordinário da misericórdia, isso nos ajuda muito.
Entretanto, vamos cumprimentar antes de mais os nossos ouvintes.
É verdade, é verdade. Uma saudação calorosa e cordial a todos eles e elas, os que nos têm acompanhado sempre e que nos acompanham. E eu sempre não me esqueço de sugerir para que quem quiser nos possa contactar nos canais habituais para nos dar o seu parecer, a sua reação.
E oxalá que sejam mais numerosos neste ano 2016.
É verdade. Já tivemos alguns em 2015, mas seria sempre desejar que cada vez mais possam
haver mais pessoas que nos interpelem sobre isso.
Exatamente.
E nos deem também as suas opiniões.
Isso nos estimula também a nós, e também nós aprendemos deles.
Então, qual evangelista nos traz hoje?
Sempre estamos com São Lucas. E o evangelho de hoje está na continuidade do evangelho do domingo passado, que era o terceiro do tempo comum, em que nos apresentava Jesus na sinagoga de Nazaré, que havia traçado, por assim dizer, o seu programa de ação. Lendo aquela famosa passagem do profeta Isaías, em que se diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres e me enviou para proclamar a redenção aos cativos, e dar a vista aos cegos, dar a liberdade aos oprimidos e proclamar o ano da graça da parte de Deus. Portanto, esta era a palavra de Isaías e que no evangelho de hoje nos diz São Lucas, retomando esta passagem, que Jesus fechou o livro, entregou-o ao servente e disse: hoje mesmo cumpriu-se esta palavra. Portanto, estamos na continuidade.
É qualquer coisa que ele acrescentou a mais para além daquilo que é do profeta.
Sim.
Podíamos dizer que até o início do Novo Testamento, enfim.
Eu diria que sim. Tanto é interessante que esta palavra, que era já conhecida, e como nós comentávamos já uma semana atrás, que o profeta Isaías tinha escrito, certamente inspirado por Deus, para dar esperança tanto aos exilados que estavam em Babilônia, esperança de libertação, esperança de reconstrução, de reabilitação da cidade de Jerusalém, praticamente Jesus a assume na totalidade com este comentário. Sim. Eu diria quase o único comentário que Jesus dá é este hoje.
Mas esse ato próprio de fechar, tanto fecha o Antigo Testamento e depois acrescenta hoje mesmo.
Exatamente.
É isso que me fez dizer.
É verdade.
É o início
É o início dos novos tempos. O início dos novos tempos é uma coisa muito, muito bonita. E eu gosto realmente deste hoje, não apenas entendido como a nova era, o novo tempo, os novos tempos, o Novo Testamento, mas o hoje da palavra de Deus. Porque nós temos um pouco essa tendência de relegar a palavra de Deus, o projeto de Deus, para outros tempos. Talvez lá para há 2000 anos Jesus fez isto atrás. Ou talvez Deus fará alguma coisa, talvez no futuro, quando renovar os céus e a nova terra.
Quer dizer, os filósofos diriam o tempo cronológico.
Exatamente. Né? Ao passo que nós temos de privilegiar o tempo, quase que diria, carismático, né? Quer dizer, o tempo privilegiado de Deus é o hoje da palavra de Deus. Acho isso muito interessante. Tanto é o hoje e o agora. Tanto significa que o projeto de Deus, significa que o programa de ação de Deus deveria encontrar para o discípulo de Cristo, para mim, para ti, para todos nós, uma realização concreta hoje.
Hic et nunc, como se diz.
Hic et nunc, hoje e aqui. Isso é, se para Jesus a missão era esta, anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a redenção aos cativos ou prisioneiros à vista aos cegos e proclamar a liberdade aos oprimidos, nós deveríamos ver hoje, quem são os oprimidos? Quem são os pobres? Quem são aqueles cegos que precisam de boa nova? E, efetivamente, qual é essa boa nova que eu, tu e todos nós, como igreja, temos de entregar, temos de confiar, temos de proclamar a estes necessitados de redenção? Portanto, é este o tipo de reflexão que deveríamos fazer o hoje e o aqui da palavra de Deus. Qual tipo de boa nova? O Papa, comentando a palavra de Deus, tanto ele dizia que a missão da igreja é evangelizar os pobres. Esta é que é a grande missão. Mas quem são os pobres de hoje?
Ele se deteve muito nessa
questão. E que tipo de evangelização? Tanto este aproximar, este estar com eles em solidariedade e todos aqueles que são necessitados desta redenção. Não apenas materialmente, não apenas politicamente, já advertia o Papa nisso, que deve ser reduzida a política, mas também espiritualmente e, sobretudo, espiritualmente. Tanto esta é a nossa grande missão hoje. E diria também, quando São Lucas nos fala dessa libertação, em que consiste? Eu estava a ver um pouco o comentário a esta passagem e se dizia assim, então, essa libertação de que fala e que Jesus assume na sua ação programática não é outra coisa senão proclamar a vinda hoje e agora daquele dom gratuito do perdão de Deus. Um pouco como o Papa proclama agora, né? Quer dizer, no ano da misericórdia, dizendo que a salvação de Deus é, antes de tudo, um dom gratuito, um presente de Deus. Não é que nós podemos trabalhar e fazer tudo para podermos merecer. Não, é um dom gratuito de Deus. E esta libertação, esta redenção, significa exatamente isto: o perdão gratuito de Deus. É um pouco aquilo que São Paulo diz, sobretudo na carta aos Romanos, né? E os comentaristas desta passagem dizem que, efetivamente, Lucas, como era discípulo de São Paulo e praticamente colaborador de São Paulo, e São Paulo já havia escrito a carta aos Romanos quando ele escreve este evangelho, tanto estamos aqui nesta mesma teologia, por assim dizer, nesta mesma reflexão. Tanto a libertação de que se trata aqui é exatamente este dom gratuito de Deus, não merecido, isto é, que não é fruto dos nossos esforços, mas é fruto da misericórdia de Deus, que é para todos. E é interessante, diz São Lucas, e todos, diz ele, estavam maravilhados, davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. Parece-me que São Marcos não faz essa observação, mas São Lucas diz que o anúncio de Jesus, tanto quando ele diz que assume este programa, que já tinha sido escrito, por assim dizer, pelo profeta Isaías, a reação na sinagoga de Nazaré foi positiva. Tanto todos estavam admirados, todos davam testemunho dele ao início. Por quê? Porque, afinal de contas, a libertação dos prisioneiros, a boa nova que é pregada aos pobres, era tudo aquilo que fazia parte das expectativas do povo de Israel. Tanto eles aguardavam isso. Estas esperanças eram as suas esperanças. Mas estavam escandalizados com a sua humanidade, por assim dizer, demasiado ordinária. Sim, estamos à espera da libertação dos pobres, da boa nova que é pregada, etc., a redenção aos oprimidos, etc. Sim, estamos à espera disso, estamos à espera do Messias, mas não de ti.
Tudo de ti que conhecemos. Exatamente, até o pai,
conhecemos,
a mãe.
Conhecemos o pai, esse filho de José, afinal de contas, os irmãos dele, a mãe, etc. Então, estavam escandalizados com a sua humanidade demasiado ordinária. Eu acho que esse comportamento, essa atitude, não é só dos nazarenos. Ouvimos muitas vezes, mesmo nos nossos dias, gente a escandalizar-se com, poderíamos dar outros exemplos, por exemplo, a igreja, né? Tanto a igreja, talvez muitos estariam de bom grado, de boa vontade, prontos a aceitar a mensagem, mas dizem, sim, o evangelho, eu aceito, mas ver a igreja como uma associação muito parecida com todas as outras associações, feita de homens, com as suas falhas, os seus aspectos negativos, a estrutura da igreja, com tudo aquilo que tem de muito parecido com outras estruturas, como que também nós nos escandalizássemos como os nazarenos pelo aspecto terreno, pelo aspecto humano, pelo aspecto ordinário. É uma coisa que nos deve fazer refletir, né? Sim, que é uma coisa que nos pode ajudar.
Mas será que isso também não tem a ver muito com aquilo que, bom, se diz, nemo profeta in patria? Ninguém é profeta, a começar da própria família, porque é muito difícil valorizar qualidades que todos apreciam quando se trata de alguém de família.
Isso é verdade, mas o Evangelho de hoje também o diz, né? Jesus cita ali esse provérbio que se dizia muito, que ninguém é profeta na sua própria casa. Mas analisando um pouco, eu iria um pouco
mais.
Eu acho que, vendo mesmo os exemplos dos profetas, inclusive o exemplo do profeta Jeremias na primeira leitura deste domingo, mas de muitos outros profetas ao longo da história da salvação, ao longo da Bíblia, nós poderíamos dizer que simplesmente os profetas não são aceitos. Não precisa ser de casa ou fora de casa, etc. Quem assume a atitude de profeta, pura e simplesmente não é aceito. Porque o profeta, afinal de contas, é o que? O profeta é um porta-voz de Deus. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. E Jeremias, na primeira leitura de hoje, como dizíamos, nos faz ver como, de facto, não é fácil ser profeta. Porque Deus nem sempre diz palavras facilmente
compreensíveis
e que se podem aceitar de bom grado logo no princípio. Agora, fazer de porta-voz de Deus é complicado mesmo por isso. Não precisa ser de casa ou não de casa, mas ser porta-voz de Deus, em palavras, mas sobretudo na vida, é ali que se torna complicado. E sabemos como muitos profetas pagaram com a própria vida. E o próprio Jesus muitas vezes lamentou de Jerusalém que matava os profetas. Tanto exatamente por isso. Tanto aquilo que disseste é certamente verdade. Um que é muito conhecido, é difícil que faça a estrada na própria casa. Porque toda a gente faz como os nazarenos, a gente de Nazaré. Mas tu, a este conhecemos.
Está aqui conosco. Está aqui conosco. Come conosco.
Nós conhecemos muito bem quem são os seus pais, onde ele cresceu, etc. O que é que ele fazia de pequeno.
E agora vem nos dizer que.
Agora vem nos dizer que. Portanto, muitas vezes nós nos sentimos bloqueados, mesmo em relação a Jesus. Pensamos que o conhecemos. Conhecemos, talvez, muita teoria de Jesus, um pouco como os discípulos em Cesareia de Filipe, né? O que é que dizem as pessoas? Ah, é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Filho da Virgem Maria, e assim para frente, né? Mas quem é Jesus para ti? Essa que é a grande pergunta que cada um de nós nos deveria fazer. E antes de chegar ao fim, quer dizer, tem duas comparações que são muito interessantes, né? A propósito desse profeta, não profeta, de casa, não de casa. Porque, afinal de contas, essa gente de Nazaré, lá na sinagoga, diziam assim, olha, você diz que é profeta. E nós ouvimos dizer que fez muitos milagres aqui nas aldeias vizinhas, em Cafarnaum, etc. Agora faz milagres também para nós aqui.
Que mais que um pedido, é uma tentação.
É uma tentação. É uma tentação. E mesmo em muitas outras passagens da Sagrada Escritura, do Novo Testamento, vemos que para Jesus isto é mesmo uma tentação. É tentar a Deus. Uma atitude que infelizmente também nós podemos ter muitas vezes.
Muitas vezes, eu diria quase sempre, porque se vai sempre atrás das pessoas pensando em algo.
É verdade, pensando em algo, porque nós, afinal de contas, gostaríamos de ver um Deus que mostre um pouco mais do que é Deus, né? Um Deus que, se possível, venha resolver os nossos problemas. Tanto uma espécie de tapa-buraco, lá onde nós não conseguimos, lá onde o nosso carro praticamente empenou, gostaríamos que Deus interviesse para nos libertar. E Jesus vê isso não de bom grado, mas mesmo de forma negativa, porque é uma tentação a Deus. E depois eu dizia essas comparações que São Lucas, e é o único que apresenta essas comparações, desses dois casos em que Deus praticamente faz favores a gente que não era do povo eleito, tanto beneficia a não-judeus. Cita estes exemplos.
Os longínquos.
Os longínquos, exatamente. Os distantes. Os periféricos. Tanto Deus, no Antigo Testamento, que tinha beneficiado praticamente os pagãos. E cita estes exemplos, né? Um é o exemplo da viúva de Sarepta, da Sidônia, no tempo do profeta Elias. Que pronto, já havia muitas outras viúvas, mas diz São Lucas, tanto Jesus em São Lucas, que o profeta Elias não foi enviado às outras viúvas, às muitas que havia, mas a esta viúva pagã, digamos assim, não do povo eleito. E também o leproso Naamã, que era sírio, tanto havia muitos leprosos, mas só a este Naamã foi beneficiado. Eu gosto muito disto, porque pronto, gosto de São Lucas nesse sentido, porque ele escreve a cristãos vindos do paganismo, né? Por isso, beneficia muito tudo aquilo que diz respeito aos pagãos e faz ver que, afinal de contas, a salvação de Deus não é exclusiva. Gosto muito de ver nessas histórias que, mesmo no Antigo Testamento, estava indicado que a salvação não é só para alguns privilegiados, como muitas vezes pensamos, né? Que Deus quer salvar a todos, não só uns, e condenar aos outros. E Deus ama também os pagãos. E isso, creio que seja uma coisa muito importante, porque muitas vezes pensamos que Deus limita-se só ao nosso gueto, ao nosso grupo, à nossa igreja, às nossas visões, aos nossos horizontes pessoais, mas Deus é muito maior do que isso. Seu coração abrange a todos. Até os não cristãos, até os não pertencentes ao povo de Deus, cabem muito bem no coração de Deus. Acho que é muito bom refletir sobre isto, sobretudo neste ano da misericórdia e ouvindo as palavras que continuamente o nosso Papa nos diz. Portanto, O Evangelho de hoje nos faz ver, sobretudo, as reações do povo de Nazaré ao programa de Jesus, em que tanto ficaram escandalizados, mas muitas vezes nós pensamos que talvez, se fôssemos lá, teríamos agido diferente, mas, na verdade, agimos da mesma maneira, da mesma forma. Portanto, a palavra de Deus, creio que nos deve convidar hoje a vermos a missão profética de Jesus e a missão profética nossa. Portanto, este convite que a palavra de Deus faz a mim, a ti, a tentarmos ser profetas no nosso mundo, hoje e aqui. Como sermos porta-vozes de Deus, como desposarmos, por assim dizer, como personalizarmos a causa de Deus na nossa vida de cada dia, na nossa família, com os vizinhos, na nossa profissão. Como sermos porta-vozes de Deus. Em poucas palavras, como também nós sermos parte deste programa de Jesus, que é um programa de anunciar a boa nova aos pobres. Que é este programa de libertar quem é oprimido, quem é cativo, dar a vista a quem é cego e proclamar o ano de graça. Como podermos ser parte deste programa? Acho que este é o grande desafio que a palavra de Deus nos lança hoje, lendo mais uma vez o Evangelho de São Lucas.
Mas o fato que já estamos a proclamar esse ano da graça que estamos a viver, isso num mundo, num contexto onde o problema número um hoje talvez é ameaça à paz.
Sim, não? Sim.
Então, o que é que isso deveria significar mais? Mas, sobretudo, tendo em conta aquilo que o padre disse, que me tocou muito. O Deus é um Deus de braços abertos. E me vem logo na mente a própria cruz.
De braços abertos para o mundo.
Para o mundo, sim.
Não sei. Bom, efetivamente, a cruz é realmente um grande ícone, um grande exemplo. Mesmo, tanto como dizias, eu sempre tenho meditado nesse sentido, né? Quer dizer, a cruz nos dá realmente o programa de vida. Todos nós, como cristãos, como discípulos, né? Tanto a sua orientação vertical nos faz ver o fundamento de todo o nosso ser, de todo o nosso agir. Deve ser um fundamento de Deus, tanto para o alto, e deve tirar inspiração do amor, da comunhão que existe na Trindade. Tanto a dimensão vertical nos faz recordar isso, mas também a dimensão social, a dimensão horizontal, tanto que abraça o mundo inteiro. É por isso que a palavra de Deus, acho que sempre, mas particularmente neste domingo, nos desafia nesse sentido, né?
Tendo em conta o ano que estamos
exatamente,
a viver,
né? Tendo em conta o ano, quer dizer, a misericórdia é mesmo para todos. E aquilo que São Lucas nos quer dizer, já a partir do Antigo Testamento, quer dizer, Deus não se limita só ao povo de Israel. E nós vemos muitas vezes no Evangelho, e muito particularmente no Evangelho de São Lucas, como Jesus admira a fé dos pagãos, admira a fé dos não-judeus, gente de fora. Por exemplo, a mulher sirofenícia, que diz, mesmo os filhos podem comer das migalhas que caem lá da mesa dos filhos. Tanto a fé dos não pagãos, a fé dos ditos heréticos samaritanos. Tanto para dizer que realmente a misericórdia de Deus se estende a todos. E nós, como discípulos de Cristo, e nós como igreja, somos realmente convidados a fazer disto, tanto a tentar abraçar a todos, a tentar a não ser exclusivistas, não sei se essa palavra existe, né? Quer dizer, mesmo quando dizemos igreja, mesmo quando dizemos povo de Deus, mesmo quando dizemos povo eleito, mesmo quando dizemos, por exemplo, Terra Santa, essas palavras tão cheias de valor bíblico, tão cheias de história de salvação, não têm nunca um sentido exclusivo. Não são para excluir ninguém, porque o amor de Deus é sempre inclusivo. Assim também deveria ser a nossa atitude, o nosso gesto, sempre incluindo, sempre redimindo, sempre salvando.
Graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.